Tentei fazer o cadastro de intermediário no site da CBF, mas não deu certo. E agora? Deu ruim? O que fazer? Fica aqui com a gente que depois da vinheta a gente vai falar um pouco sobre isso. Doutor Leonardo, mais uma vez, seja bem-vindo. Doutor Leonardo, advogado associado aqui do escritório, especialista em direito esportivo. Nós temos aqui grande atuação nessa área, principalmente na assessoria para intermediários, na assessoria no cadastro de intermediário para a CBF. E hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre uma questão que nós temos percebido que tem sido algo constante. As pessoas têm tentado fazer o cadastro na CBF, né, como intermediário. A gente tem bastante conteúdo aqui falando sobre a importância do cadastro, né? Por que tem que fazer, quais são os documentos, quanto custa, mudança no RNI. Vou deixar passando aqui os vídeos enquanto a gente estiver conversando, para depois você dar uma olhada lá e poder analisar. Mas hoje aqui, a gente quer falar de uma coisa que é cotidiana e que a gente quer ajudar você mesmo que não está conseguindo avançar aí de alguma forma, né? Então, sem mais delongas, antes até disso, se você está assistindo esse vídeo aqui, caiu de paraquedas e não tá fazendo cadastro, eu queria antes até que o Dr. Leonardo falasse um pouco sobre a importância do cadastro na CBF, porque a gente sabe, né? A gente atua no meio, então a gente sabe que tem muitas pessoas que atuam como empresário de futebol sem ter o cadastro.
Sim. Como o Marcelo disse, né, a gente sabe que muita gente atua no futebol sem o cadastro de intermediário, né, muitos até há bastante tempo, né, mas que não conseguem ter plenamente todos os seus direitos garantidos justamente por não serem cadastrados na CBF, né? O que acontece? Inclusive, os regulamentos nacional da CBF, internacional da FIFA, eles proíbem que atletas e clubes negociem com pessoas que se digam intermediários que não sejam cadastrados na CBF, né? Infelizmente, em alguns clubes menores, alguns atletas um pouco mais humildes, a gente ainda vê que isso acontece um pouco, né? Mas nos clubes de, pelo menos da Série B, Série A, isso não acontece, né? Não tem nem capacidade de uma pessoa se apresentar lá como intermediário e não mostrar o seu registro, não mostrar a sua carteirinha, né? E com atletas também que já são mais instruídos, a gente sabe que sempre eles se preocupam nessa questão para não caírem em contradição com os regulamentos também, né? E é muito importante a pessoa ou a empresa serem registrados na CBF, porque eles ficam completamente protegidos caso haja algum problema vinculado ao contrato que seja assinado com o atleta, né? Primeiro que você pode fazer o registro desse contrato na CBF, você assina o contrato, tem acesso ao sistema da CBF, você faz o upload do contrato lá, né? E aí todas as pessoas que pesquisarem ou o nome ou o CPF do seu atleta, eles vão ver lá que o CPF que o atleta está vinculado ao intermediário X, né? Então, só isso aí você já consegue parar o assédio, né? Você já consegue...
Sim.
A pessoa já vê, pô, o atleta não está sozinho, não posso chegar e oferecer, né? Fazer uma proposta,
alguma coisa assim. Até porque está no RNI também, Sim. né? Então, teve mudanças, né, significativas em relação a essa questão do assédio,
sim,
né?
Sim, inclusive sob pena de exclusão do quadro de intermediários da CBF, né?
Exatamente.
Que desvincula totalmente e acaba com a atividade do intermediário, né? E também na questão de havendo algum problema, alguma discussão no contrato, você pode usar a CNRD, que é a Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CBF. Né? Que é uma câmara completamente especializada, né, por árbitros com mestrado, doutorado na área do direito desportivo, né, e que ela é muito célere e que tem, e como eu disse, com essa especialização, ela tem decisões muito justas e muito aplicadas, né? Conhecem bem o dia a dia do direito, do direito e do futebol brasileiro, principalmente, e que conseguem fazer uma decisão justa acerca dos casos, né? E às vezes a gente sabe que tem gente que faz contrato na justiça comum, ou só dá uma procuração e tal, e quando dá problema, tem que ir para o foro comum, tem que... A gente sabe que a justiça comum, ela demora bastante, o juiz, às vezes, muitas das vezes, não tem conhecimento sobre...
Extingue.
Sobre os regulamentos, sobre a Lei Pelé, sobre toda essa questão que envolve o direito desportivo. Então é muito importante que a gente possa ter acesso a CNRD para resolver qualquer problema e garantir todos os direitos do intermediário e também do atleta, né? Caso a gente perceba que tem algum contrato abusivo, alguma coisa assim.
A CNRD, inclusive, a gente tem um vídeo aqui, eu vou deixar ele passando aqui com a doutora Júlia, doutora Júlia Galego, um grande abraço. E também a gente tem um artigo que eu vou deixar aqui na descrição falando sobre a CNRD, o que, que é, como funciona, para vocês entenderem um pouquinho melhor, tá? Mas dito isso, né, a gente falando aqui um pouco da importância, né, do cadastro na CBF, por que você realmente deve insistir e não deve desistir de fazer isso, né? Uma das questões é essa questão exatamente, quando você não tem esse cadastro, né, e você tem esse contrato aí que é um contrato fora ali da CBF, né? Você fica muito exposto, né? Como dizem por aí, você fica com a bunda na janela, porque a qualquer momento um intermediário que é cadastrado, um empresário que tem o cadastro na CBF, ele pode levar esse teu atleta para onde ele quiser, porque ele não está vinculado a ninguém, ele está um peixe solto no mercado.
Está na nuvem, né?
Está na nuvem, então é muito importante para isso. Agora, falando mais especificamente do conteúdo de hoje, né, sobre a pessoa que tentou lá fazer e não deu certo, quais são as exigências mais comuns que podem ocorrer aí quando a pessoa tenta sozinha? Não, eu vou tentar sozinho. Eu vou tentar resolver. É o famoso, como é que é? Self-made. Vou fazer por conta própria, né? E aí?
Então, inclusive a gente está fazendo esse vídeo porque nós notamos muita procura de pessoas que nos buscaram justamente por isso. Tentei fazer o cadastro, não consegui, deu algum problema, caiu uma exigência, né? E aí o que eu tenho observado nas nossas consultas, nas nossas assessorias aqui, são as questões principalmente de certidões negativas que têm que ser apresentadas, né? Certidões civis e criminais da Justiça Estadual e Federal, tá? A questão da declaração de direitos econômicos, que a gente sabe que o regulamento da CBF e da FIFA, eles proíbem que intermediários possuam participação de direitos econômicos de atletas, né? E aí, para fazer o cadastro, a gente tem que elaborar uma declaração sobre a inexistência dessa porcentagem, desse direito, né? E também a questão da carta de idoneidade bancária. Muita gente chega pra gente e fala: caraca, eu não sei nem o que é isso, né? Você pode me ajudar? O que eu tenho que fazer para conseguir essa carta? Como que funciona, né? Inclusive, nessa questão da carta, muitos gerentes, né? A gente conversa com um intermediário, fala: não, conversa com o gerente da sua conta corrente, né? Vai no seu banco, fala que você precisa para cadastro na CBF. E muitos gerentes nem sabem do que se trata essa carta. Então a gente já tem alguns modelos aqui dos principais bancos que a gente tem de intermediários anteriores que a gente pegou. E aí a gente entra em contato com o pessoal e mostra: a carta tem que conter esse assunto aqui, esse objeto, entendeu? Declarar que o cliente tem conta corrente no banco desde a data X, que nunca houve nenhum problema de relacionamento entre cliente e banco e tal. Então, é mais disso que se trata a carta de idoneidade, mas isso gera realmente muita dúvida, não só no intermediário, como no próprio gerente da instituição.
Sim, uma coisa que a gente sabe, né, é que é muito difícil o contato com a CBF, né?
Sim.
O contato com a CBF não tem um número que você pegue, ligue e você consiga Muitas pessoas às vezes até ligam para cá achando que é CBF, não sei porquê, mas ligam para cá achando que é CBF. É, a gente fala, não, aqui não é CBF. A gente passa inclusive o número da CBF que está lá no site, mas sim, principalmente com essas questões de pandemia, muita coisa mudou internamente. Muita gente fica trabalhando, estava trabalhando home office, né? Então a gente sabe como isso funciona e sabe como é difícil até o retorno por e-mail. Acredito eu que seja até talvez pela demanda.
Sim,
né?
que a grande demanda que os departamentos têm. Uhum.
E aí as pessoas acabam desistindo, deixando para lá. Às vezes, mesmo a CBF respondendo, a pessoa não consegue ali, não entende muito bem o que está acontecendo, como fazer.
Sim.
Né? Isso aí acontece muito, muito mesmo. Até é interessante você falar essa questão da carta de idoneidade. Que muitas vezes as pessoas se confundem, né? Ah, o banco tem que dizer que meu nome está limpo.
Tem muito questionamento em relação a isso também. Às vezes a pessoa fala, pô, tô com uma restrição no CPF, alguma coisa assim. Isso impede que eu seja registrado como intermediário? Não, isso não tem nada,
tem nada a ver,
entendeu? Não tem problema nenhum se você tiver alguma pendência, alguma questão. Isso não é um requisito para você se cadastrar como intermediário, mas muitas pessoas realmente fazem essa pergunta.
E outra também, que eu lembrei aqui agora, é a pessoa que fala, ih, caramba, mas eu peguei as certidões e tem uma coisa aqui que está apontando no meu nome, uhum, né? Não vou conseguir. Aí a pessoa, às vezes, ela para ali.
Isso é uma outra questão.
Ela para ali.
É uma outra questão que às vezes acontece aqui no escritório também, que a gente pega nos casos, né? Mas também, se houver algum apontamento nas certidões, seja na civil, criminal, na justiça federal, na estadual, a CBF pede que a gente insira uma certidão de objeto e pé, né? Uhum. Uma certidão de inteiro teor, como quiser chamar, que mostra em que pé, em que fase está o processo que constou na certidão que você tirou, entendeu? Então, não é porque você está com algum processo ativo que você não pode se registrar como intermediário. A CBF só quer ter uma segurança, só quer saber em que pé está, em que fase está esse processo, para que não haja nenhum problema lá na frente. Mas isso também não é impeditivo para que o cadastro seja efetivado.
Só complementando, assim, que o doutor Leonardo está falando é o seguinte: apareceu alguma coisa no teu nome lá, pô, apareceu uma coisa aqui, um processo antigo, pô, fiquei preocupado. Essa certidão de objeto e pé, de inteiro teor, é uma certidão que vai ter todo o conteúdo do processo. Ela é requerida, ela precisa ser requerida no próprio processo.
Sim.
Você vai ter que constituir um advogado, esse advogado vai entrar lá com uma petição e vai requerer a expedição, ou seja, que o cartório emita essa certidão de objeto e pé, que nada mais é que a cópia integral do processo, para que a CBF, como o doutor Leonardo bem disse, possa analisar e ver, opa, quem é esse cara aqui, ou essa mulher, essa pessoa que eu estou colocando, né, aqui na minha, aqui nos meus, meu, no meu cadastro, né, no rol aqui de intermediários, entendeu? Então eles querem só ter uma, ficarem tranquilos em relação a isso, entendeu? Isso não quer dizer que o seu cadastro vai ser negado, muito pelo contrário, a gente já teve aqui exemplos nesse sentido.
E muitas vezes, geralmente, são processos já bem antigos,
arquivados.
Que já, exatamente, mas que por algum motivo ainda constam no banco de dados dos tribunais. Mas quase todos a gente consegue resolver aqui, né? Toda a nossa experiência aqui, resolvemos 100% dos casos, né?
Sim. É importante você realmente não desistir, né? Buscar aí, busca um advogado especialista da sua confiança, alguém que você realmente acredite que possa te ajudar para poder resolver essas questões. Aí, caminhando aqui para o fim, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, tá? É muito importante para você receber mais vídeos como esse aqui. A gente tem uma variedade de outros vídeos aqui no canal, mas a gente também está sempre produzindo vídeos aqui ligados ao direito desportivo, ligados ao intermediário, tá? Vamos lá. Última, mas não menos importante, acho que mais até importante de todas, muita gente faz o cadastro, né, e fica perdida, né, no portal da CBF, né? Apesar de eu achar ele um pouco intuitivo, às vezes realmente gera uma confusão, o que é normal,
sim,
né? Então, a pessoa ela foi lá, ela fez o cadastro, foi aprovado, está feliz da vida, pegou a carteirinha lá da CBF, imprimiu a carteirinha. Uhum. Tive alguns alunos no curso, né?
Sim.
A gente tem um curso que não está com vagas abertas no momento, que eu quero ser empresário de futebol, que me mostraram, mandaram foto para mim, vídeo, mostrando a carteirinha e tal. Mas a pessoa ela fez lá o cadastro. E agora? Né? Ela tem um contrato com o atleta, ela tem algumas questões ali que ela, de repente, ela vai ter que resolver. Só ter o cadastro não é o suficiente, né?
Sim, sim. Esse acesso e entendimento do sistema da CBF ele é muito importante, né? Até para você ver sua situação cadastral, se está tudo certinho, até quando vale o seu cadastro, né? A questão de renovação, a apólice do seguro também, né? E a parte mais importante é a questão dos contratos, de você inserir o contrato que você assinou com seu atleta no sistema da CBF, de você consultar antes de entrar em contato com algum atleta se ele já possui intermediário cadastrado ou não, né? Para você tomar cuidado de não ser acusado de assédio, alguma questão assim, né? Então, existe uma aba lá de contratos que a gente consegue fazer toda essa pesquisa, toda essa informação, né? A gente pode buscar pelo CPF ou pelo nome do atleta. E tendo o contrato assinado, a gente faz a busca, o atleta estando livre, tem uma aba lá de incluir o contrato, a gente preenche todas as informações que eles requerem, que não é nada, não é uma coisa muito difícil, né? Data de início do contrato, data de final do contrato, se tem exclusividade, se não tem, né? Faz a solicitação de inclusão do contrato. E aí a CBF agora, do ano passado para cá, ela está cobrando uma taxa de inclusão do contrato. Uhum. Né? Dos contratos assinados, mas também não é nada fora
absurdo.
Do normal. Não. É bem tranquilo. Do atleta profissional, fica em torno de R$70 essa taxa de registro do contrato, e do atleta amador, R$35. Tá? Aí a gente completando toda essa informação, todo o formulário, a CBF emite o boleto para fazer o pagamento da inclusão do contrato. Pagamento compensado, a gente consegue fazer o upload lá do contrato. E aí qualquer pessoa que for pesquisar o nome ou o CPF do atleta vai ver lá que o atleta está vinculado a você. Se tiver alguma proposta, se tiver alguma questão para conversar sobre o atleta, tem que procurar você para que não haja nenhum problema e tudo corra na melhor forma.
A gente estava falando aqui de atleta, mas pode ser técnico também. Tá?
Também. E clubes também. E
clubes.
Também é possível fazer um contrato de intermediação de clubes. A gente fala muito de atleta, que é o que a gente mais vê aqui, que nós temos mais recorrência no nosso atendimento, na nossa base de clientes. Mas também é possível com técnicos, também é possível com clubes.
É, porque muitas vezes o clube ele quer o trabalho do intermediário para achar um atleta para aquela posição.
Sim,
ou
sim.
Até para um técnico mesmo, né? Então ele já tem ali, alguns já tem até alguns intermediários que...
Sim, já são umas figurinhas carimbadas.
Enfim. Então é isso, olha, acho que a gente concluiu bem aqui, né? Acho que a gente falou bem aqui. Se inscreva no canal, tá? Se você gostou desse vídeo aqui, curta ele, deixa um comentário também, tá? É importante a gente saber a sua opinião, o que, que você achou. Pra gente faz todo sentido aqui, realmente a nossa função com esse vídeo é ajudar você que tá com essa dificuldade aí para fazer o cadastro na CBF, tá bom? É isso, pessoal, e vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!